DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Agudiza-se a tensão em Moçambique. O exército atacou duas bases da Renamo em Satungira e Meringue, na província central de Sofala. Os ex-guerrilheiros do principal partido da oposição ofereceram resistência e o tiroteio durou cerca de 3 horas. Houve também troca de tiros esta madrugada na província norte de Nampula, o que motivou o encerramento de escolas na região. Nos dois casos, não há registro de feridos. Destacamos este tema mais à frente no Jornal da Noite. Mas ainda em Moçambique, a organização Rede dos Comunicadores Amigos da Criança acusou a polícia de negligência na morte de uma criança raptada e na falta de esclarecimentos sobre os casos de rapto no país. Foi lançada ainda uma petição pelo movimento Moçambique é Nosso, que apela aos deputados para pedirem apoio internacional em termos técnicos e tecnológicos para combater a onda de raptos e de criminalidade. Esta foi a primeira vítima mortal da onda de raptos que está a chocar o Moçambique. Bissau está sem aulas na capital guineense. Escolas e jardins de infância privados fecharam hoje as portas em solidariedade com os alunos das escolas públicas que estão há mais de um mês sem aulas devido à greve de professores. Além da educação, há outros setores em greve na Guiné-Bissau. Este é também um assunto a desenvolver dentro de momentos. A polícia keniana anunciou que foram detidas 5 pessoas envolvidas no ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, em setembro, e que 2 soldados foram levados ao tribunal militar, acusados de saque durante o ataque. O Departamento de Investigação da Polícia Criminal garante que as investigações prosseguem ao ataque desencadeado por insurgentes Al-Shabaab e que vitimou um total de 67 pessoas. Um fabricante de bombas suicidas para o grupo rebelde somali Al-Shabaab foi morto num ataque com um avião não tripulado, de acordo com o governo de Mogadíscio. Ibrahim Ali Abdi, conhecido como Anta Anta, seguia num veículo com 3 pessoas quando foi atingido no sul do país. Apesar de as autoridades não confirmarem, estima-se que a ofensiva tenha sido desencadeada por forças norte-americanas. O Programa Alimentar Mundial arranca esta semana com uma campanha de distribuição de alimentos no Zimbábue. O país solicitou assistência internacional, pois registra a mais grave situação alimentar desde 2009. Segundo o Comitê de Avaliação de Vulnerabilidade do Zimbábue, 1/4 da população, cerca de 2,2 milhões de pessoas, vai precisar de assistência alimentar no período pré-colheita, que vai de janeiro a março de 2014. A justiça sul-africana condenou a 35 anos de prisão os 5 líderes de um grupo de extrema-direita branca que há 11 anos conspiraram para assassinar o antigo presidente Nelson Mandela, mas vários dos réus ficarão contudo em liberdade porque o juiz determinou que todas as penas incluem um período de 10 anos de pena suspensa. Os dirigentes prepararam o ataque quando o primeiro presidente negro da África do Sul se preparava para inaugurar uma escola em 2012 como meio de derrubar o governo. No Egito, 3 juízes que presidem ao julgamento do guia supremo da Irmandade Muçulmana e dos seus adjuntos pediram escusa do processo. No início da audiência, esta terça-feira, os juízes alegaram motivos de consciência para se retirarem do julgamento. Os dirigentes são acusados de incitar à morte de manifestantes nos protestos de junho e incorrem na condenação à morte. A Organização Mundial de Saúde confirmou a existência de 10 casos de poliomielite na Síria. Além destes, a OMS está a investigar mais 12 casos, sendo a maioria dos doentes bebés e crianças. Este é o primeiro surto no país em 14 anos e foram identificados numa província no nordeste sírio. Especialistas temem que a doença se possa alastrar rapidamente devido à crise humanitária no país. E ainda na Síria, o presidente Bashar al-Assad demitiu hoje o vice-primeiro-ministro com a pasta dos assuntos económicos, Kadri Jamil. A decisão acontece depois de terem sido divulgadas informações sobre um alegado encontro no sábado, em Genebra, entre Jamil e o embaixador dos Estados Unidos, encarregado da questão síria, Robert Ford. Terão discutido a preparação da Conferência Internacional sobre a Síria, denominada Genebra 2. Foram as notícias. Nadia Sufo apresenta-lhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, confrontos alastram-se para o norte do país. Criança sequestrada é morta na Beira, aterrorizando Moçambique. Durante 2 dias, na Guiné-Bissau, nenhuma escola funcionará em nome do pagamento de salários em atraso aos professores. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 29 de outubro de 2013. Em Moçambique, o exército atacou e tomou mais bases da RENAMO nesta terça-feira, mas encontrou resistência. Os confrontos duraram cerca de 3 horas. E na Estrada Nacional número 1, na região centro, homens armados atacaram um autocarro, ferindo algumas pessoas. E os confrontos alastaram-se agora para a província de Nampula. As Forças Armadas de Moçambique e os homens da RENAMO, maior partido da oposição, confrontaram-se no meio da manhã desta terça-feira em Maringue, província central de Sofala. Não há registro de vítimas. A Presidência da República, através do seu porta-voz, Edson Macuacua, informa que as duas principais bases da RENAMO, Satungira e Maringue, foram desativadas. De lembrar que no último dia 21, o exército governamental atacou Satungira, obrigando o líder da RENAMO a abandonar previamente o local. Mas supostos homens da RENAMO fizeram alguns ataques, como por exemplo ao Comando Provincial de Muxungue. Por outro lado, acontecem ataques a viaturas. Embora elas sejam protegidas por colunas do exército governamental, foram atacadas na manhã desta terça-feira na região centro do país. 7 pessoas ficaram feridas e não se sabe quem foi o autor do ataque. O diretor do Hospital de Muxungue, Pedro Vidamão, confirma o número de feridos.
Deram entrada feridos, 2 feridos dos 7 foram feridos no autocarro que fazia o trajeto de Muxungue a Assab. Desses 2 feridos, praticamente, foram só estabilizados e feitos os primeiros tratamentos e depois foram transferidos para o Hospital Central da Beira, onde devem ser submetidos a uma cirurgia. Dos 2 que entraram, sem estado grave, mas estão estabilizados, e 9 mortos. E outros 5 feridos no autocarro foram transferidos, preferiram ainda ser tratados na unidade sanitária no SAF.
Na província nortenha de Nampula, um confronto aconteceu também na manhã desta terça-feira, informa o Comando Provincial da Polícia Local. O palco foi na Poma, distrito de Rapalo, a cerca de 70 quilómetros da capital, Nampula. Miguel Botelho, porta-voz da polícia, diz que os ex-guerrilheiros da RENAMO refugiaram-se de uma mata desse distrito, a partir de onde impediam a população de exercer as suas atividades diárias. Face a essa situação, segundo Miguel Botelho, houve uma intervenção.
As forças de segurança posicionadas na província de Nampula foram dirigidas ao local e, com vista a reforma à ordem pública naquela região. De fato, houve troca de tiros e os guerrilheiros da RENAMO, quando notaram a presença das forças de segurança, iniciaram com disparos e, em resposta, eles acabaram abandonando o local. Eles fugiram em bandada e, neste momento, a situação voltou à normalidade.
Por causa disso, as escolas da região foram encerradas e instalou-se o medo na região. Também não há relato de vítimas, de acordo com a polícia. E o presidente moçambicano, Armando Guebuza, considerou que a RENAMO entrou em situação de inconstitucionalidade a partir do momento em que os ex-guerrilheiros daquele partido passaram a realizar alegados ataques. Para Guebuza, esta suposta inconstitucionalidade resulta da atuação dos ex-guerrilheiros que deixaram de ser guardas do dirigente da RENAMO e passaram a ser instrumentos de chantagem contra o Estado, indicou o porta-voz da presidência, Edson Macuacua, citado pela agência Lusa. De lembrar que na província de Nampula, a RENAMO reúne também grandes apoios. Depois de sair de Maputo, foi aqui que Afonso de Lhacama, líder da RENAMO, se fixou até outubro de 2012, quando voltou para o seu principal bastião na província de Sofala, no centro. E o habitual encontro com vista ao fim da tensão, de segunda-feira, entre o governo e a RENAMO, não teve lugar. A maior força da oposição pautou pela ausência. O exército moçambicano conseguirá dominar todas as bases da RENAMO? Caro ouvinte, mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique está a provocar ondas de choque a notícia de que uma criança raptada na semana passada na cidade da Beira foi assassinada pelos raptores, alegadamente porque os pais deram conta da ocorrência à polícia. A onda de rapto está a abalar as principais cidades moçambicanas, em particular a capital, Maputo. Leonel Matias conta-nos mais a partir de lá.
Um clima de medo está instalado nas três principais cidades do país, nomeadamente Maputo, Beira e Nampula. Devido à onda de raptos e sequestros, têm sido já reportados cerca de 50 casos em cerca de 2 anos. O caso mais recente, que está a chocar a sociedade, é de uma criança de 13 anos, raptada na semana passada na cidade da Beira, cujo corpo, com sinais de tortura, viria a ser encontrado esta segunda-feira sem vida no distrito do Dondo, cerca de 30 quilómetros. A malograda teria sido executada, alegadamente, porque os pais da vítima deram conta da ocorrência à polícia. Os raptores exigiam um resgate no valor de US$ 1 milhão. Isaura Afonso, uma mãe, descreve a situação de dramática.
Os nossos filhos saem de casa, vão à escola, nunca sabemos se voltam ou não voltam. E se voltam, o que que se espera no dia seguinte, se poderão ter a mesma sorte?
Só na última semana, registaram-se pelo menos 5 raptos só na cidade de Maputo. Para a diretora executiva da rede de comunicadores Amigos da Criança, Célia Claudina, o caso da criança raptada e assassinada na cidade da Beira veio aumentar o descrédito que a população tem com a polícia.
Enquanto a família esteve a negociar, aparentemente as coisas estavam a correr bem, mas foi só se envolver a polícia que o caso começou uma reviravolta. O apelo que nós viemos fazer é que a polícia trabalhe e traga esses malfeitores para a justiça e que dê um exemplo para que outros malfeitores não façam o mesmo.
Atualmente, a maior parte dos raptos são realizados à luz do dia e no centro da cidade, incluindo a capital, Maputo. Os raptores andam munidos de armas automáticas AK-47. Eles também lançam ameaças através de ligações telefónicas em que anunciam ao seu interlocutor que ele faz parte de uma lista das próximas vítimas e exigem avultadas somas em dinheiro para retirar o nome da lista. O escritor Mia Couto, vencedor do maior prémio de letras da lusofonia, o Prémio Camões, veio na última sexta-feira a público revelar que a sua família tinha sido uma das vítimas. Para o analista político Tomás Vieira Mário, o fenómeno dos raptos, tal como se apresenta, denota uma degradação muito grande da sociedade.
O seu enfrentamento de forma titubeante pode rapidamente acionar a ideia de falência do Estado e de desproteção da população.
Na última segunda-feira, o Tribunal da Cidade de Maputo proferiu a primeira sentença para casos de raptos no país, condenando 6 correus, apenas individuais de 16 anos de prisão. Tomás Vieira Mário afirma que a sentença traduz uma mensagem forte de que o judiciário está preparado e pode enfrentar o crime de rapto e sequestro. Entretanto, considerou que é duplamente preocupante o facto de, entre os condenados, se incluírem agentes da polícia.
Este facto leva as pessoas a suspeitarem que aquele setor ao qual esperavam recorrer para se protegerem é aquele potencialmente ainda mais perigoso, porque dotado de recursos de informação e técnicos para agredir a sociedade.
Hoje foi demitido do cargo o diretor da Polícia de Investigação Criminal na cidade de Maputo, Jaime Kumbane, naquilo que é descrito como um sinal das autoridades para desanuviar o clima criado pela onda de raptos. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Bissau sem escolas durante 2 dias. As escolas privadas da capital de Guiné-Bissau estão em solidariedade para com os alunos das escolas públicas sem aulas há mais de 1 mês devido à greve dos professores que reclamam o pagamento de mais de 8 meses de salário em atraso, entre outros pontos. Os pormenores do assunto com Braima Darama a partir de Bissau.
Assiste-se em Bissau greves em vários setores da vida social do país, nomeadamente nos órgãos da comunicação social estatais, na administração pública, nos setores do ensino e da saúde, sem que o governo de transição tenha capacidade para resolver as reivindicações dos respectivos sindicatos. Há mais de 4 semanas que se observa uma paralisação de 60 dias dos professores das escolas públicas, que reclamam, entre outras, melhoria das condições laborais e pagamento de mais de 8 meses de salários em atraso. Nesta terça-feira, todas as escolas privadas fecharam as suas portas em gesto de solidariedade para com os colegas das escolas públicas.
É simplesmente lamentar para os alunos que tentam ou não estão a assistir às aulas. Isso poderá trazer, digamos assim, uma reação futura que ninguém pode imaginar agora, porque todos estão descontentes. Ninguém se contenta ver os filhos em casa, sentar-se e os filhos dos dirigentes a frequentarem a escola.
Lamine Njai, presidente da Confederação Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, diz que o gesto é importante, até porque os filhos dos governantes também estudam nessas escolas privadas.
O governo faz a revelia disto, daquilo que está consagrado na Constituição da República da Guiné-Bissau, razão pela qual os estudantes guineenses estão mesmo indignados. É uma das razões que nos moveu a solicitar a solidariedade das escolas privadas, enquanto guineenses, enquanto irmãos que são, para que, no entanto, possam paralisar, encerrar as suas portas, pelo menos um dia ou 2 dias, em jeito de solidariedade para com os alunos das escolas públicas.
O estudante alerta o Executivo de Transição para o insucesso escolar que possa advir desse atraso na abertura das escolas públicas.
O primeiro período já está quase a ser posto em causa. A nossa expectativa assentará justamente a partir do segundo período e o terceiro período, salvo se houver uma ação concreta por parte do governo para poder fazer face a essa situação de impasse que se vive no setor educativo. Caso contrário, será o pior ano letivo em relação aos 2 anos transatos.
Os professores que em casa elaboram as fichas de avaliação dos exames do ano transato dizem, por sua vez, que só vão às aulas se forem pagos salários em dívida, alegando que foram enganados com promessas falsas por diversas vezes. Nesta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos da Administração Pública iniciou uma greve geral de 5 dias. Isidro Teixeira explicou que a greve foi convocada na sequência da ausência de transportes para os funcionários da Administração Pública que moram longe do local de trabalho.
O salário, que é o mínimo menos 50 euros, não corresponde à situação de pagar transporte, tampouco para cobrir os 30 dias. É impossível. Ficaram caminhando de casa para trabalho e de trabalho para casa. Isso é inaceitável.
Na sua opinião, não há nenhum interesse demonstrado por parte do governo em resolver as reivindicações.
Não houve sinal nenhum da parte do governo, razão pela qual tomamos esta medida. O sindicato tem tido tolerado muito e chegamos a um ponto em que não podemos suportar a situação. É desagradável, é inaceitável.
A onda de greve agita a sociedade guineense nos últimos meses, num país que se debate com uma crise social e financeira que gera paralisações nos vários serviços públicos, perante aquilo que os sindicatos consideram de inoperância de um governo de transição que, para muitos, falhou na gestão da Guiné-Bissau. Brahim Adrame Bissau, DW.
Em Luanda, a bancada parlamentar do maior partido da oposição, a UNITA, está descontente com o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a fiscalização aos atos do Executivo angolano. De acordo com esse acórdão, a Constituição não confere competências à Assembleia Nacional para fazer interpelações e inquéritos ao Executivo. António Carlos, a partir de Luanda, com os detalhes.
A UNITA considera que o acórdão do Tribunal Constitucional põe em causa a fiscalização às ações do Executivo liderado pelo Presidente dos Santos. Mas tudo começa a 7 de agosto passado, quando 22 deputados do partido no poder, o MPLA, e que compõem a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, requeriram àquele Tribunal a apreciação da constitucionalidade dos artigos números 261, 268, 269, 270 e 271, todos do regimento interno da Assembleia Nacional. Esses artigos abordam das interpelações, perguntas e audições ao Executivo por parte da Assembleia Nacional. Face às dúvidas sobre a constitucionalidade desses artigos, essa comissão emitiu um parecer propondo que o Tribunal em causa apreciasse e declarasse se as referidas normas estão em conformidade com a Carta Magna da República. O Tribunal Constitucional pronunciou-se e diz no acórdão que as interpelações e inquéritos ao Executivo, assim como as perguntas e audições aos ministros previstas no regimento da Assembleia Nacional, contrariam o sistema de governo estabelecido pela Constituição e violam os artigos 105 e 162 da Constituição. Assim, ao abrigo desse acórdão, a oposição não pode interpelar ou fazer perguntas ao Executivo. O presidente da bancada parlamentar da UNITA não concorda com esta posição do Tribunal.
Não admira muito que o Tribunal Constitucional tivesse de facto dito que sim senhor, os deputados do MPLA têm razão. Desde logo mata-se aquilo que é a fiscalização. Eu não estou a ver como é que funciona um Estado nos parâmetros democráticos, um Estado onde o Executivo do Presidente Eduardo dos Santos vem à Assembleia Nacional para vir pedir que se dê autorização para utilizar recursos, e que não são parcos, não são poucos, não tenha mecanismo para a prestação de contas.
Para Raul Danda, os artigos em referência não são inconstitucionais.
Diz-se que os mais variados artigos são inconstitucionais, mas, entretanto, eu olho para o regimento da Assembleia Nacional, olho, por exemplo, para o artigo 23 sobre os direitos dos deputados, e continua lá a dizer que eu, deputado, tenho o direito de chamar o ministro de Estado, o governador, etc., etc., para poder obter dele informações sobre os assuntos do país.
O deputado do MPLA, Diógenes de Oliveira, contraria e afirma que o acórdão vai beneficiar a fiscalização aos atos do Executivo.
Este acórdão traz à luz esclarecimentos e clarificações que, de certeza absoluta, vão em muito permitir que este ciclo político 2013-2017 e pela evolução natural das coisas, que esta legislatura possa ter, de facto, a robustez necessária para que possa ser assegurado.
De acordo com o Tribunal Constitucional, a Assembleia Nacional exerce a sua função de controle e fiscalização do Executivo através da aprovação do Orçamento Geral do Estado, acompanhando a sua execução, bem como a anuição da Conta Geral do Estado e de outras instituições públicas, velando pela aplicação das leis. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Escute-nos também em www.dw.de.
A Alemanha e o Brasil, os principais países visados pelos programas de espionagem norte-americanos, vão apresentar uma resolução nas Nações Unidas sobre a proteção das liberdades. Washington teme que a polémica possa prejudicar as relações com a União Europeia. Glória Souza, com mais informações.
Alemanha e Brasil estão a trabalhar na proposta de uma resolução na Organização das Nações Unidas para a Proteção das Liberdades Individuais. O texto, que não mencionará especificamente os Estados Unidos, deverá ser apresentado na próxima sexta-feira na Comissão de Direitos do Homem e deverá ser votado até o final de novembro na Assembleia Geral.
O principal interesse do Brasil é criar um regulamento global que tenha origem e suporte institucional no seio das Nações Unidas. Penso que o principal interesse é não entrar num cenário em que os Estados Unidos possam utilizar o direito de veto. Por isso, recorre-se diretamente à Assembleia Geral.
Comenta o cientista político Günther Mayholt. A iniciativa vem na sequência das revelações de que os serviços secretos norte-americanos terão vigiado mais de 30 líderes mundiais, em particular a presidente brasileira Dilma Rousseff e a chanceler alemã Angela Merkel, que alegadamente terá tido o seu telemóvel sob escuta durante vários anos. O documento pretende alargar às atividades da internet o Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos, em vigor desde 1976, que protege os direitos dos indivíduos. Com a Agência Nacional de Segurança norte-americana sob fortes críticas devido aos programas de espionagem, o presidente Barack Obama pronunciou-se pela primeira vez sobre o assunto.
The National Security Operations generally.
A principal missão dos serviços secretos do país é garantir a segurança do povo americano, mas nos últimos anos a capacidade dos serviços secretos expandiu-se muito e por isso já ordenei uma avaliação das atividades. O que os serviços podem fazer não é exatamente o que devem fazer.
What they're able to do doesn't necessarily mean what they should be doing.
Depois da Alemanha, do Brasil e França, também o governo de Espanha já demonstrou a sua insatisfação com as denúncias sobre o sistema de espionagem norte-americano. O executivo de Madrid disse que, caso se confirme a espionagem, pode significar uma ruptura no clima de confiança com Washington. Na capital norte-americana, encontra-se uma delegação do Parlamento Europeu. O eurodeputado Elmar Brok, presidente da Comissão de Relações Estrangeiras, admite um abalo nas relações com o outro lado do Atlântico.
Deixamos claro que o caso das escutas telefónicas abalou as relações e a confiança e que cooperações futuras estão em risco.
O eurodeputado refere-se às negociações sobre o Acordo Livre de Comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia, assim como ao designado Acordo Safe Harbor, que serve de base para o trabalho de empresas norte-americanas na Europa, como o Google e o Facebook. Assim, a vice-presidente da União Europeia, Viviane Reding, recomendou que os Estados Unidos devem agir com urgência para restabelecerem a confiança com os europeus. Glória Sousa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Glória Sousa continua aqui e não parou desde que terminou as notícias, porque nós fomos aqui bombardeados com muitos SMS, o que nós agradecemos, não é, Glória?
É verdade, muitos SMS. Começo pelo ouvinte Tuvanji Pano, que nos escreve a partir de Moçambique. O exército moçambicano não conseguirá ocupar todas as bases da RENAMO. Portanto, o alastramento dos ataques às províncias é sinal de que a guerra já está instalada sob o olhar impávido do governo. Boaça, de Angola, diz: o povo moçambicano deveria exigir a presença dos familiares do Sr. Guebuza e os do Afonso de Lhacama na frente de combate. O mundo deve ajudar para que nós possamos sair deste buraco em que nos encontramos, escreve Iaia Manum, que nos diz que é um ouvinte novo a partir de Bissau, pois então seja bem-vindo, tal como todos os ouvintes. Que o Guebuza chame o democrata de Lhacama para um diálogo franco. Caso contrário, quem semeia o vento colhe tempestade, escreve Tiago Nhacrata, da Guiné-Bissau. Brahma Baldé, também de Bissau, diz: a comunidade internacional deve intervir o mais rapidamente possível para atenuar o sofrimento do povo moçambicano. Saliu Senha Kandé comenta: acho que não vai conseguir. Peço ao governo do meu país para que resolva o problema da greve no setor do ensino. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau: o exército moçambicano vai dominar as forças da RENAMO porque tem armas bélicas. Diz ainda Lafu Baldé: estou muito preocupado com a situação dos alunos. O ensino no meu país vai para pior. Adulai, em Bissau: eu acho que o governo moçambicano está a complicar mais o problema em vez de dialogar. O governo da Frelimo não tem sentimento pelo povo. Se tivesse, poderia ter retirado a sua tropa da Gorongosa. É a opinião de um ouvinte que nos escreve de Moçambique. Djapaza, da Guiné-Bissau, diz que não parece, porque a guerra não é solução. Guebuza deveria preocupar-se com o rapto das pessoas em vez de estar a lutar com os seus irmãos da RENAMO. Passamos agora a um e-mail escrito por Orlando Jorge Alves, de Moçambique. Não sei, mas duvido, porque trata-se de bandidos espalhados nas matas por todo o país e ninguém sabe ao todos quantos são e podem trazer instabilidade num país que já viveu momentos de terror há 20 anos atrás e o povo não quer voltar a esses tempos porque só dão para lembrar e não para reviver. No Facebook também tivemos muitas mensagens. Alcídio do Rosário Bombay comenta: as bases serão sim ocupadas e os terroristas neutralizados. Analísio Issufo escreve: o exército pode conseguir dominar todas as bases da RENAMO, mas não quer com isso dizer que será o término dos ataques. Portanto, sou apologista de um diálogo sério e construtivo, diferentemente do teatro a que assistimos no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Manuel Mafuiane escreve: o governo acha que iria resolver algo ocupando as bases da RENAMO? Muito pelo contrário, aumenta o número de homens descontrolados, armados, fazendo vítimas inocentes. Optem pelo diálogo, amigos, que o povo agradece. Mário Pacato Cruzado diz: todas as bases, acho que não, porque além das bases têm troços que o exército deve controlar. Para mim, o melhor é o diálogo entre o governo e a RENAMO. A opinião de Joaquim Lourenço Mombane é: não, claro que o exército não vai conseguir controlar todas as bases da RENAMO por várias razões. Entre elas, a localização das mesmas é muito recôndita e de difícil acesso. dispersão pelo país todo, não deixando de lado a formação de novas bases, tendo em conta que sempre que se ocupa uma, os guerrilheiros fogem. No entanto, a guerra pode ser muito prejudicial para o país. O diálogo deveria ter mais prioridade e não as armas. E estas foram algumas das mensagens que recebemos, Nadia Sufo.
Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem.